2020.
Gustavo Pimenta também contou muito sobre a sua trajetória no setor de finanças e como tem trabalhado na gestão da crise enfrentada pela empresa desde os desastres de Mariana e Brumadinho. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Os principais lançamentos do mundo automotivo, as inovações em desenvolvimento e tudo o que acontece no mercado de carros do Brasil. CBN Auto Esporte. Às segundas e quartas, Guilherme Muniz comenta as novidades do setor no Ponto Final. E aos domingos, às 9 da manhã, ele recebe convidados e tira dúvidas dos ouvintes. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Segunda-feira, 6 de julho de 2026. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, mandou o comando do Batalhão de Polícia do Exército em Brasília entregar à Polícia Federal as 8 armas registradas em nome do ex-presidente Jair Bolsonaro, que permanecem sob custódia da unidade militar. Prazo fixado para o cumprimento da ordem é de 48 horas. Moraes entendeu que a prisão domiciliar do ex-presidente é incompatível com a manutenção da posse de armas de fogo. O entendimento foi tomado no despacho que manteve a prisão domiciliar humanitária pedida pela defesa de Bolsonaro. Um casal de brasileiros foi preso em Portugal, suspeito de aplicar um golpe de R$1 milhão em produtores rurais da zona da Mata Mineira. Os dois foram localizados após terem os nomes incluídos na lista de difusão vermelha da Interpol. De acordo com os investigadores, o casal comprou café na safra de 2024 com a promessa de pagamento posterior, mas depois de vender a produção, não repassou o dinheiro aos produtores e deixou o Brasil. O homem mais rico da França, o bilionário Bernard Arnault, terá de pagar 22 milhões e meio de euros em impostos atrasados. A decisão da justiça reverteu o entendimento que havia livrado da punição fiscal o presidente do grupo LVMH, que é dono de marcas como Louis Vuitton, Christian Dior e Bulgari. O bilionário disse que vai recorrer. No horário de Brasília, 1h04.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Diário da Seleção.
Oferecimento. Amorro e Amortecedores faz parte da Seleção Drive. O melhor time de peças para seu carro. Vonder. Ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol chama churrasco. E com Maturata, essa magia fica completa.
Leonardo Dai, e agora, Léo?
E agora, né, Sardinberg? Agora é voltar para casa, a seleção brasileira, depois da derrota de ontem para a Noruega. A seleção volta amanhã para o Brasil num voo fretado. Os jogadores estão, evidentemente, liberados para ficarem com suas famílias, né, entre hoje e amanhã. Não tem mais concentração, não tem mais treino, não tem mais nada. A seleção agora só arrumando as malas mesmo para voltar para o Brasil amanhã num voo fretado, depois da pior campanha da seleção brasileira em uma Copa do Mundo nos últimos 36 anos, desde 90, o Brasil não ficava fora das quartas de final da Copa, ficou com a derrota ontem para a Noruega pelo placar de 2-1. Seleção brasileira que já tem técnico para 2030, 30, né? O Carleto já começou a Copa de contrato renovado, foi a primeira vez que um técnico disputou a Copa já sabendo que teria contrato para a Copa seguinte, e que volta a campo em setembro. A gente vai ter em setembro uma mega data FIFA aí, com espaço para até 4 jogos, 4 amistosos da seleção brasileira, 2 deles já estão até anunciados. O Brasil joga contra a Austrália nos dias 25 e 29 de setembro, para recomeçar, né? Para começar tudo de novo, pensando na Copa de 2030 agora.
Bom, para o Brasil, a Copa acabou. Para os Estados Unidos, ainda tem jogo hoje. Estados Unidos jogam contra a Bélgica e vão jogar com um jogador que, em tese, não poderia estar em campo, Leonardo Dai.
É a mais absurda e explícita interferência de um governo na parte esportiva de uma Copa do Mundo na história das Copas, assim. A gente sabe, né, que a gente teve aí várias Copas na história que foram usadas por governos dos mais diversos, né, e os dois casos mais emblemáticos são as Copas de 34 na Itália, na Itália do Mussolini, e a Copa de 78 na Argentina, na ditadura argentina. E a gente teve ali nessas Copas, né, muitas reclamações dos adversários sobre questões como arbitragem, questões como logística, questões das mais diversas, né. Isso tudo aconteceu, a gente viu acontecer, mas a gente nunca viu uma interferência aberta e explícita de um governo, nem na Copa de 34, nem na Copa de 78, para rasgar o regulamento. Porque, tudo bem, existe um comitê disciplinar que tem poder para revogar qualquer decisão de campo. Tá bom, então isso em tese está no guarda-chuva do regulamento. Tudo bem, mas o que aconteceu foi, não foi uma expulsão de um jogador errado, não foi uma descoberta de que o juiz estava mal intencionado, não foi um lance em que o VAR estava quebrado e o juiz cometeu uma injustiça. Não, muita gente pode até questionar o cartão vermelho que o Klaus deu para o Balogun dos Estados Unidos, né, no jogo contra a Bósnia e Herzegovina, mas ele era o árbitro escalado para apitar o jogo. E ele, inclusive, teve chance de ver o lance no monitor para tomar a decisão. Então foi dado um cartão vermelho com todo o rigor e com toda a capacidade e o direito de análise que um árbitro tem. E aí, simplesmente, a FIFA, sem dar justificativa nenhuma, diz lá que o seu tal comitê disciplinar resolveu anular a expulsão do... Anular a expulsão não, né? Mas anular a suspensão automática do Balogun para ele poder jogar o jogo de hoje contra a Bélgica. E aí, assim, já subiu um cheiro de arroz queimado imediatamente, né? Mas nem precisamos, né, de muitos esforços de apuração jornalística, porque imediatamente depois já vem o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, agradecer a FIFA, e hoje ele já falou com todas as letras aí que ele ligou mesmo lá na FIFA, pediu para resolver e resolveu. Então, assim, eu vou repetir porque isso é muito impressionante. São 96 anos de Copa do Mundo, e a Copa do Mundo passou pela Itália do Mussolini, passou pela Argentina da ditadura militar, passou por muita coisa a Copa do Mundo ao longo da história. Nunca houve, nem nesses casos extremos, uma interferência tão explícita e tão indisfarçada. Ninguém nem se preocupou em negar. O Trump falou assim, não, eu não tenho nada a ver com isso. Foi aberto, foi explícito que o presidente do país sede tirou uma suspensão num jogo como esse, tão importante.
E tem mais um detalhe. O árbitro que estava em campo quando houve a punição é um brasileiro. E o Donald Trump ainda afirmou que tem problema com o nosso árbitro. Afirmou que o nosso árbitro é um pouco suspeito e sugeriu, inclusive, que se investigue o passado do brasileiro Rafael Klaus.
Tem mais aqui. Houve uma solenidade hoje na Casa Branca em que o senador Ted Cruz, um senador republicano, disse ao presidente Trump: em nome de todos os americanos, obrigado por ter nos livrado daquele ridículo cartão vermelho. Foi espetacular, disse o senador Ted Cruz, agradecendo a intervenção do presidente Trump. Como você havia dito, Dai, o Trump pegou a palavra depois desse comentário do senador Ted Cruz e disse o seguinte: que ele disse que viu o lance, que é uma pessoa que adora esportes, que foi um bom atleta e que entende muito de esporte. E diz o Trump: aquilo não foi falta, nem sequer foi uma infração. Depois ele disse o seguinte: o árbitro é um pouco suspeito, e diz o seguinte: disse o seguinte, e sobre a suspensão automática, que é uma regra da FIFA, quer dizer, o jogador que é expulso de uma partida, ele está suspenso automaticamente na partida seguinte. Isso em qualquer campeonato que a FIFA tenha a sua jurisdição. Então, o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Paulista, etc. E o Trump disse simplesmente o seguinte, disse o Trump que a expulsão já foi injusta. E agora, o fato do jogador não poder participar da partida seguinte, disse o Trump, isso é ainda pior. Uma coisa é puni-lo, outra é castigá-lo por uma partida que nem aconteceu. Não se pode fazer isso. Quer dizer, ele simplesmente jogou no lixo a regra da FIFA, que é respeitada por todo mundo. E eu lembro que nessa Copa eu notei aqui, ó, 12 cartões vermelhos.
Isso.
12 jogadores expulsos e todos eles cumprindo a pena.
Os americanos estão descobrindo as regras do futebol, né? Só que um deles aparentemente tem o poder de mudá-las. E aí eu só queria fazer uma lembrança, assim, óbvia, né? Básica. Como é que fica o árbitro do jogo de hoje, dos Estados Unidos contra a Bélgica?
Exato.
O presidente dos Estados Unidos, num contexto de forte repressão a imigrantes, a visitantes, inclusive, a turistas, a tudo, né? De forte vigilância sobre os estrangeiros, de maneira geral, e em particular, alguns deles de determinadas regiões, como, por exemplo, os latino-americanos, como é o Rafael Claus, o árbitro brasileiro do jogo passado, o presidente falou que tem que se investigar um árbitro que... Vamos facilitar aqui. Supostamente errou contra os Estados Unidos. Vamos colocar que tenha sido um erro, que eu nem acho que tenha sido, mas vamos colocar. Ele quer investigar o árbitro que supostamente errou contra a seleção dos Estados Unidos no jogo passado. Como é que fica o árbitro que vai apitar esse jogo de hoje dos Estados Unidos contra a Bélgica? Essa Copa, do ponto de vista esportivo, essa Copa está descredibilizada como nenhuma outra esteve, porque os jogos dos Estados Unidos agora são uma coisa assim que pode acontecer qualquer coisa, né? Ninguém sabe mais. Eu já não duvido mais. Se a Bélgica ganhar o jogo hoje, eu já não duvido mais que amanhã eliminem a Bélgica aí de algum jeito e os Estados Unidos continuem na Copa, entendeu?
É, tá certo. Foi um episódio lamentável, né? Uhum. Quer dizer, a Copa toda está comprometida por causa desse episódio. Leonardo Dai, vamos ver o que acontece hoje nesse jogo dos Estados Unidos com a Bélgica. Obrigado, Léo. Continuamos. Até mais.
Valeu Cássia, valeu Sardenberg, parabéns pela partida ontem, jogou muito, era Sardenberg pra cá, Sardenberg
verdade.
Pra lá, jogou demais ontem na Noruega, foi realmente assim uma grande atuação, valeu.
Isso, aí depois ele veio falar que a traidora sou eu, porque no bolão não coloquei que o Brasil ia ser campeão, ele que estava em campo lá, na Noruega.
O desgraçado chamava Sardenberg. Ah, você não, sabe, não faz ideia o que eu, na minha caixa aqui de e-mail e de WhatsApp,
aqui
o que
também.
Veio de história.
Jogou muito.
Tá bom.
Valeu.
Falou, até Leonardo, mais, Dai.
Até mais.
CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.
E aí, Rosana?
Oi, Sardenberg. Boa tarde para você, para Cássia e para os nossos ouvintes.
Boa tarde, Rosana.
Cássia, ouvintes, a Rosana está aqui para nos dizer que a Noruega é uma excelente parceira do Brasil.
É, não no futebol, né, Rosana? Em outra área.
Grande parceira.
É uma grande parceira. No campo, a gente sabe que ela é uma adversária histórica do Brasil. Mas, gente, na agenda climática, é uma das nossas maiores aliadas. E eu explico por quê. Porque a Noruega é a principal doadora do Fundo Amazônia, que é aquele mecanismo que financia a proteção da floresta. De todos os países doadores do Fundo Amazônia, a Noruega contribui com 93% dos recursos. Já são quase 3 bilhões e meio de reais que ela vem aportando desde 2009. É um dinheiro que já serviu para bancar mais de 120 projetos de combate ao desmatamento, fiscalização ambiental, regularização fundiária, apoio a povos indígenas e várias atividades sustentáveis na Amazônia. E tem outra, a Noruega também é o país que mais contribui com o Fundo Florestas Tropicais para Sempre, o TFFF, uma iniciativa liderada pelo Brasil para remunerar países que preservam as suas florestas tropicais. Eles estão com o compromisso de repassar 3 bilhões de dólares até 2035. Então, a rivalidade que a gente viu ontem só acontece mesmo em campo, porque quando o assunto é clima, a Noruega é uma das maiores parceiras do Brasil.
Pelo jeito, então, é um país que é comprometido com o combate à emergência climática. Não é uma questão só de investir nesse fundo.
Cássia, é e não é. A Noruega é um dos países que mais financiam a conservação florestal no mundo. Além disso, eles têm 90% da eletricidade gerada por hidrelétricas, então a matriz é limpa. O país é líder mundial em mobilidade elétrica. De cada 10 carros novos vendidos, 9 são elétricos. Mas, ao mesmo tempo, é o quinto maior exportador de petróleo e o terceiro maior exportador de gás do planeta. E, recentemente, reforçou a aposta nos fósseis. A Noruega reabriu campos de gás e autorizou novos projetos de petróleo. Quando eles são cobrados pelos ambientalistas por causa dessa contradição, eles dizem o seguinte: enquanto o mundo ainda consumir petróleo e gás, é melhor que essa produção venha de um país como a Noruega, que tem regras ambientais rígidas e uma menor emissão de carbono na extração dos fósseis. E ela diz também que usa a riqueza do petróleo para financiar a transição energética. Investe em energias limpas, captura de carbono, mobilidade elétrica, conservação de florestas mundo afora. Só que essa conta, gente, não faz sentido para o clima. Porque não importa onde o petróleo é produzido, nem se o dinheiro que vem dele é bem utilizado. O que importa é que a queima de combustíveis fósseis libera CO2 na atmosfera e agrava a crise climática. Tomara, Sardenberg e Cássia, que o seu quase xará, o Sanderberg, e também o Haaland, saibam disso, né? Para não ficar se achando agora, depois do que eles fizeram com a gente.
É verdade.
Rosana Jatobá, obrigado, Rosana. Até.
Um beijo e até amanhã.
Até amanhã.
Já vai agora.
Já voltamos.
CBN Brasil.
Dentro de campo, ele foi único. Uma lenda. Fez mágica. O bruxo.
E se tem maturata no churrasco? Aqui nesse campo também tem gente fazendo magia. Tem o bruxo do sabor. Tem o bruxo da maciez. Tem o bruxo da suculência. Futebol chama churrasco. E com Maturata essa magia fica completa. Maturata é churrasco e ponto.
Está escalada a seleção Drive. Na defesa, a estabilidade dos amortecedores Monroy. No gol, a segurança dos freios Ferudo. No meio de campo, a resistência dos componentes Axios. E no ataque, para dar a faísca dos gols, as velas Champion. Assim como no futebol, o desempenho depende de um time de qualidade. E você, mecânico, para sua oficina jogar em alto nível, conheça o Monroy Club, o programa que leva desenvolvimento e benefícios para mecânicos e oficinas. Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro.
Como reduzir os gastos do dia a dia? Qual investimento cabe no seu bolso? De que forma poupar pensando no futuro dos seus filhos? De segunda a sexta, o economista e especialista em finanças pessoais, Marcelo D'Agosto, responde as perguntas dos ouvintes no CBN Dinheiro. Sempre dentro do Jornal da CBN e do Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
Oferecimento BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
É indústria de aço que produz com qualidade.
É varejo e atacado com a maior variedade.
Na Granvia sempre tem
bom negócio de verdade, onde você estiver.
No agro e na cidade.
A Granvia tem
no vergalhão a cobertura.
A Granvia tem
o aço para a estrutura. Então diz aí que solução você procura.
A Granvia tem
nas lojas, no site granvia.com ou no zap 61-3403-0403.
As reações do mercado financeiro, as decisões do Banco Central, as políticas econômicas do governo e tudo que, no final das contas, mexe com o seu bolso. De segunda a sexta, a jornalista Miriam Leitão comenta, analisa e leva ao ar informações exclusivas sobre o noticiário econômico. Dia a dia da economia.
sempre no Jornal da CBN e no CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
CBN Brasil.
Agora em Brasília, 1:21. Boa tarde, ouvintes. Para você que sintonizou agora na Rádio CBN, eu sou a Ana Carolina Tomé e a partir de agora você acompanha comigo os principais destaques do noticiário do Distrito Federal. Sempre nos intervalos da programação nacional, eu te faço companhia ao longo, então, aí até as 8 horas da noite. Nós vamos ter aí uma parada para a transmissão de mais um duelo da Copa do Mundo. Aqui nos estúdios da Rádio CBN em Brasília, temos os trabalhos técnicos de Eric Bento. Os nossos ouvintes podem participar. Nosso WhatsApp da CBN é o 619-9666-9673. Estamos também nas redes sociais, no arroba CBN Brasília. Estamos no X e também no Instagram. Se você não nos segue, já aproveita aí para nos seguir. Se quiser falar diretamente comigo, tem ainda o meu e-mail, que é o ana.castro@cbn.com.br. Estamos de olho nas mensagens de vocês por lá. Então, lembrando sempre de falar o seu nome e a cidade de onde você está falando.
Agora estamos juntos na Copa do Mundo, a maior que já existiu. Futebol, Globo CBN, aqui todo mundo é Brasil.
Seleção da seleção brasileira ontem para a Noruega, a Copa do Mundo continua e hoje a CBN transmite um jogaço das oitavas, então, Portugal e Espanha, 16h. A abertura da transmissão já começa às 15h30 de hoje, encerramento logo mais às 18h30. Não perca a cobertura completa de mais um grande duelo do Mundial. Até lá, muitas notícias nacionais e também locais aqui na CBN. 1:23, já eu volto com outras informações.
Tecnologia, uma parceria Tech Tudo.
Com a Ana Letícia Lobach, editora de celulares. Tudo bem, Aninha?
Tudo bem, Sardenberg. Boa tarde para você, para Cássia e para os nossos ouvintes. Tudo bem, fora a frustração de ontem, né?
Verdade.
Mas a vida segue.
E o tema que você nos apresenta é bem interessante, que é o seguinte: como saber se o celular vai envelhecer bem? O que pode ser também quanto tempo dura um celular, quanto tempo precisa trocar, enfim. Como saber se ele está envelhecendo bem?
É uma coisa importante para a gente prestar atenção, porque as pesquisas mostram que o brasileiro leva, em média, aí 2 anos e meio para trocar de celular. E para o aparelho, a gente geralmente investe bastante dinheiro no celular, né? Os celulares estão cada vez mais caros e é interessante que a gente consiga ficar com esse aparelho pelo máximo de tempo possível. E para escolher um celular que vai envelhecer bem, a gente precisa prestar atenção a algumas coisas. E a primeira delas é o suporte de atualizações de sistema e de segurança. O que acontece? Quando o celular para de receber atualizações de sistema, ele deixa de receber, por exemplo, novas versões do Android e novos recursos, o que é ruim, porque você fica de fora aí das novidades. Mas quando ele para de receber atualizações de segurança, tudo que está ali dentro do seu celular fica desprotegido e mais vulnerável. Então, a dica que eu deixo é procurar por modelos que tenham pelo menos 4 anos de atualizações de sistema e de segurança garantidos. Essa informação, ela geralmente aparece na página do produto, no site da fabricante, e a gente aqui no Brasil tem como destaque a Samsung e a Apple, que geralmente oferecem aí pelo menos uns 6 anos de atualização para o usuário, para o consumidor ficar tranquilo. Mas também não adianta você escolher um celular que vai receber atualizações por muito tempo se o corpo dele, né, que a gente chama o hardware, não tiver fôlego para aguentar esse tempo todo. Então tem que prestar atenção também, segundo ponto, no processador e na memória RAM. Se você compra aquele celular mais baratinho, com um processador muito básico, ele até vai funcionar bem nos primeiros meses, mas depois vai começar a engasgar, a travar, porque, né, a gente vai acumulando arquivos, aplicativos vão ficando mais pesados. Então, você não precisa comprar o celular mais caro do mundo, mas é interessante olhar para celulares com processadores intermediários e com memória RAM de pelo menos 8 GB. A gente fala que em 2026 é o mínimo necessário para o celular aguentar bem. Um outro ponto é o espaço de armazenamento. Esquece aqueles celulares de 128 GB se você quiser passar uns bons anos com o mesmo telefone. Hoje em dia, a gente pode dizer que o porto seguro, pensando nesse longo prazo, são pelo menos 256 GB. Mais um ponto também para prestar atenção é a resistência física do celular. Quando você estiver procurando por um celular, vale pesquisar se na ficha técnica dele tem as letras IP67, IP68 ou IP69. Isso é uma certificação de que o celular aguenta poeira e também quedas acidentais na água, que é uma coisa que todo mundo está sujeito, né? E por último ponto, um ponto muito sensível também, a bateria. Importante procurar celulares com capacidade mínima de 5.000 mAh. Algumas fabricantes hoje em dia, elas estão, inclusive, sinalizando algumas promessas de saúde da bateria. Elas informam lá no site do produto quanto da capacidade original aquela bateria deve reter após um determinado número de ciclos de carga. Então, vale prestar atenção a isso também. Todas essas informações que eu falei, elas estão detalhadas numa matéria do TecTudo. É só acessar o site. E lá no TecTudo também, a gente tem uma ferramenta de comparador de celulares que ajuda você, na hora que você está ali pesquisando para comprar um novo aparelho, a verificar todas essas especificações que eu mencionei.
Eu fiquei aqui curiosa em relação a esse dado que você nos trouxe no começo da nossa conversa, Ana Letícia, que o brasileiro troca de celular, em média, a cada 2 anos
e meio.
Também
me chamou a atenção.
É muito pouco tempo para ficar com um aparelho de celular, né, gente?
Eu acho, ainda mais considerando que existem aparelhos hoje que têm potencial para durar 3, 4 anos. Eu tenho um celular, por exemplo, que é o iPhone 15, ele é de 2023, e eu não penso em trocar tão cedo. E aí entra a questão também, né, da pessoa avaliar se é de fato uma necessidade de troca, porque o aparelho está obsoleto, ou se foi um desejo criado pela publicidade, né, e pelas fabricantes que sempre estão trazendo novos recursos que parecem essenciais, mas na prática não são, né? Eu digo que o celular tem tanta coisa, tanta ferramenta, eu acho que a gente no dia a dia não utiliza, sei lá, nem 20% do potencial que o celular oferece.
Sem dúvida. E aí você deu ótimas orientações, né? Quando a pessoa for trocar, compra aquele que tem uma memória melhorzinha, que tem espaço de armazenamento e não precisa ser o último tipo. A última vez que eu troquei, não troquei pelo mais recente da categoria que eu uso, troquei por um que está ali, digamos, numa situação intermediária e espero que ele dure pelo menos uns 4 ou 5 anos.
Pois é, e comprar o último lançamento, na maioria das vezes, nem faz tanto sentido, porque como os celulares têm ficado cada vez mais avançados, mais modernos, não existe um salto muito grande em termos de especificações de uma geração para outra. Uhum. Às vezes a fabricante melhora uma coisa aqui, melhora uma coisa acolá, então um celular de 2024 ou de 2025 ainda tem especificações que te atendem muito bem.
Ana Letícia Lobac, muitíssimo obrigado, Aninha. Até mais.
Até.
Até.
Repórter CBN. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Segunda-feira, 6 de julho de 2026. Mais de 4 mil produtos exportados pelo Brasil para os Estados Unidos podem ser afetados se a Casa Branca adotar o tarifaço sugerido pelo Escritório do Representante de Comércio Americano. A estimativa é da Confederação Nacional da Indústria. A projeção foi divulgada no dia em que começam as audiências públicas em Washington sobre a nova possível sobretaxa. O prazo para um acordo se encerra no dia 15 de julho. O governo brasileiro afirma que corre contra o tempo para chegar a um entendimento. Segundo a CNI, os itens atingidos somam quase 15 bilhões de dólares em exportações. Presidente do STF, Edson Fachin, restabeleceu a prisão preventiva do traficante Douglas de Azevedo Carvalho, conhecido como Mancha. Ele derrubou a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que havia substituído a prisão por medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica. O criminoso foi localizado em março na Bolívia, depois de ficar foragido da justiça brasileira por meses. O homem é apontado como principal chefe de uma organização criminosa que mantém vínculos com o PCC e o Comando Vermelho. O Mônaco anunciou Felipe Luiz como novo treinador. O brasileiro assinou o contrato até junho de 2028 e terá a primeira experiência no comando de um clube do exterior. Ele estava livre no mercado desde a saída do Flamengo, em março. O ex-lateral chegou a ser especulado em outros clubes europeus, como o Bayer Leverkusen. No horário de Brasília, 1h32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
A terra é nossa fonte de vida. Da semente nasce o alimento que nos nutre. Para um uso melhor dos recursos naturais e um agro mais sustentável, FAESP, Senar e sindicatos rurais oferecem orientação técnica e gerencial, qualificando o produtor e melhorando a gestão no campo. Para mais informações, procure o sindicato rural patronal mais próximo da sua região. FAESP, Senar e sindicatos rurais de São Paulo. A força que vem do campo.
CBN Brasil.
Oferecimento: todo serralheiro sabe, todo construtor confia. Faça mais com Gravia.
1h33.
CBN, tempo e temperatura.
Temperatura em Brasília, neste momento, na casa dos 27 graus e umidade relativa do ar em 33%. Não tem previsão de chuva para esta data de hoje. Hoje é segunda-feira, dia 6 de julho de 2026. O céu, ao longo do dia, deve ser um céu com muitas nuvens. E para os próximos dias, de acordo com as informações do IMET, essa previsão do tempo é que se mantém essas condições observadas nos últimos dias. A mínima deve ficar entre 13 e 15 graus pela manhã, uma manhã mais fria e seca, e a máxima entre 25 e 26 graus, também sem previsão de chuva. E já estamos também com a umidade mais baixa, que é realmente desse período, e por enquanto não tem aviso, aquele aviso de alerta de perigo potencial para baixa umidade, não estamos com esse aviso ainda. É, apesar de que essa data, esse mês de julho, né, já começam então esses alertas do IMET, no site, mas vamos seguir acompanhando, até porque esse aviso meteorológico, ele começa a partir de 30% da umidade, mas estamos ali entre 33% e 36% e a tendência é que fique mais seco, então nós vamos seguir acompanhando. Os ventos fortes também da época do ano, então bastante vento, e esse vento ajuda também, segundo os meteorologistas do IMET, a diminuir a sensação térmica, então você pode sentir a temperatura um pouco mais fria por conta dessa ventania. E para amanhã também tem um vento para os próximos dias também mais fraco e moderado, principalmente ali no finzinho da tarde, início da noite. Nós vamos seguir também acompanhando, não tem previsão de chuva para os próximos dias e a umidade relativa do ar deve variar entre 35% e 90%. pelo menos até a próxima sexta-feira. O céu, em geral, deve ser um céu com poucas nuvens, principalmente na parte ali da manhã. E, pelo menos na quarta e na quinta-feira, um céu com muitas nuvens. E na sexta-feira, pela manhã, um céu com poucas nuvens. Já a partir da tarde, o céu deve ser um céu claro, pelo menos entre terça e quarta-feira. Vamos seguir, portanto, monitorando aqui diretamente do estúdio da Rádio CBN. Lembrando que os nossos ouvintes da rádio podem participar. O nosso WhatsApp já está aberto. O número é o 619-9666-9673. Envie aqui a sua participação, lembrando sempre de falar o seu nome e a cidade de onde você está falando. Vamos atualizar aqui também a situação dos reservatórios de água do Distrito Federal. A gente falava também no fim do mês passado que o descoberto, o reservatório que abastece cerca de 64% da população de Brasília, verteu ainda no início do ano, né? Estava com 100% do volume útil, mas agora 99,16%. Esse é o balanço atual disponível lá no site da ANA, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Já aproveito aqui também para registrar o nível do reservatório de água de Santa Maria. Esse reservatório que abastece cerca de 19% da população de Brasília, operando com 99,76%. E lá no site também da ANA, fala que o Lago Paranoá é um reservatório de usos múltiplos, cuja operação é acompanhada pelos níveis altimétricos. Então, a gente vai seguir monitorando esses dois reservatórios aqui de água do DF, então quase 100% verteram. Lembrando, o de Santa Maria verteu ainda no finzinho do mês de abril. Então, agora 1h37, nós vamos voltar ao noticiário nacional e logo mais eu volto com outras informações do DF.
Viva Voz, com Vera Magalhães.
E aí, Vera?
Oi, Sardenberg, oi, Cássia. Boa tarde para os ouvintes, também para quem nos assiste.
Boa tarde, Vera.
Hoje o governo americano, o governo norte-americano, houve pessoas, né? Houve autoridades, pessoas que têm a ver com essa recomendação do Escritório Comercial dos Estados Unidos de se colocar uma nova tarifa sobre determinados produtos brasileiros. Vai estar lá a gente do governo, mas também vai estar lá o Flávio Bolsonaro. É uma audiência pública, né, Vera?
É uma audiência pública que está virando uma prévia do que deve ser a campanha eleitoral a respeito desse assunto, né, Sardenberg? Porque sim, é uma audiência que o STR promove hoje e amanhã, na qual entidades, empresários e autoridades podem dar argumentos a respeito da intenção de taxar em 25% adicionais os produtos brasileiros a partir do dia 15. É uma coisa meio pro forma, não conta como uma mesa oficial de negociação, os canais oficiais de negociação são paralelos, né? Então o ministro Márcio Elias Rosa continua em tratativas com o departamento ali do governo americano que trata do assunto, mas é um momento ali para essas entidades e esses empresários se manifestarem. O Flávio Bolsonaro decidiu na semana passada que ele iria participar. E isso, segundo aliados dele me disseram, foi uma jogada que ele decidiu fazer para tentar dar uma reposicionada naquilo que ele tinha falado na semana passada, quando a gente até comentou aqui que ele disse que deixa para taxar depois das eleições, se for o caso. Aquilo caiu muito mal, saiu pior a emenda que o soneto, e ele decidiu ir a essa audiência para adotar um posicionamento mais firme, um posicionamento contrário à ideia da taxação. Então, a fala dele né, nesse encontro deverá ser já recalculada e reajustada para evitar um ruído como o que houve na semana passada, porque depois que a gente até comentou aqui, o governo brasileiro explorou bastante aquilo como um sinal ali de fraqueza, tibieza do Flávio Bolsonaro no trato com os Estados Unidos. Então, e aí o governo brasileiro, que estava tratando essa etapa da audiência pública também como uma etapa não muito oficial e não pretendia estar representado, agora o Itamaraty vai estar representado também. Então, pode ser que a gente veja ali algum embate entre governo Lula e Flávio Bolsonaro, no sentido de como tratar essa questão e como lidar com o governo americano nesse momento. Então, ganhou uma importância que não tinha, era uma etapa ali menos importante desse processo e que agora ganha um contorno político que ela não tinha antes. Depois disso, ainda seguem as tratativas até que, no dia 15, deverá entrar em vigor a nova tarifa para aqueles produtos determinados pelos Estados Unidos.
E uma negociação que tem se mostrado muito difícil, né, Vera? Mesmo sem esse complicador que agora surge, né, de ter uma questão política envolvida, já era uma negociação bastante árida para o Brasil, né?
Muito árida, o governo americano alegando cada vez uma coisa em relação ao Brasil, em relação a questões da nossa política comercial que ditariam essa tarifa, ora relativas a nosso regime de trabalho, ora relativa a aspectos da nossa relação com os próprios Estados Unidos, a prática que a gente faz de tarifa para eles. O que que os empresários e o Itamaraty vão tentar dizer? Que tem um aspecto contraproducente para a própria economia americana você determinar novas tarifas, porque empresas americanas vão sofrer, consumidores americanos vão sofrer também, e isso já se mostrou, né? Já tem dados que mostram que as tarifas praticadas não só contra o Brasil, mas contra vários países, nessa nova estratégia do Trump de endurecer as regras tarifárias, isso acabou sendo um tiro no pé para os Estados Unidos em muitos aspectos, inclusive inflacionário, etc. Então, eles vão tentar voltar a esses argumentos para, pelo menos, ganhar tempo, pelo menos adiar o início da vigência das novas tarifas que está previsto para essa semana já, dia 15. Aliás, semana que vem, né? Dia 15.
Semana que vem, dia 15.
Exatamente. Quer dizer, tem duas coisas aí, né, Vera? Essa audiência pública que o governo americano faz é mais assim, uma formalidade, né?
É, formalidade. Foi isso que eu falei. É mais um negócio ali. A gente abre aqui para os incomodados que reclamem. Mas como o Flávio Bolsonaro resolveu ir, o governo resolveu mandar o Itamaraty também.
É uma formalidade. E, na verdade, as negociações vão... Por exemplo, há várias empresas brasileiras e representantes de empresas brasileiras que estão por lá, mas a conversa é participar da audiência mais pro forma, né? A conversa mais importante é a negociação direta, né?
Exato, que está emperrada, né? Uhum. Na semana passada teve uma reunião do Márcio Elias Sosa, uma reunião virtual com as autoridades americanas em que nada se avançou. Então o governo brasileiro está bem pessimista quanto às chances de anular, mas espera ganhar pelo menos alguns dias, Sartenberg.
Tá certo. Vera, obrigado, Vera. Até.
Até. Um ótimo jornal para vocês. Tchau,
até mais.
Bom, antes de seguir, eu queria registrar aqui o seguinte. Ainda sobre o caso daquele jogador americano, como é o nome dele mesmo? Que foi expulso e teria, então, que cumprir uma suspensão automática.
Porque ganhou o cartão vermelho, né?
Porque teve um cartão vermelho. E aí o Trump fez uma intervenção junto ao presidente da FIFA e a FIFA suspendeu a suspensão. Quer dizer, permitiu que o jogador entre em campo hoje contra a Bélgica. E eu queria notar que a Associação de Futebol da Europa, a UEFA, criticou duramente a decisão da FIFA e disse que a FIFA cruzou uma linha vermelha, porque desrespeitou um regulamento de muitos e muitos anos, um regulamento da FIFA que vale para todos os campeonatos de futebol no mundo inteiro. Segundo a UEFA, a decisão da FIFA, que é a Federação Internacional de Futebol, é incompreensível e injustificável. E que compromete a credibilidade e a integridade da competição. E a Federação Belga de Futebol expressou publicamente estar atônita com essa manobra. A Bélgica joga com os Estados Unidos hoje, joga lá o jogador que deveria estar suspenso, e segundo a Federação Belga, foi uma violação das regras da FIFA estabelecidas para o torneio. Quer dizer, realmente foi algo extremamente grave que está acontecendo nessa Copa do Mundo. E como a gente estava comentando com o Leonardo Dai, né, você imagina o juiz que vai apitar o jogo hoje.
A pressão em cima desse profissional, né?
Exatamente. Bom, intervalo agora.
E já voltamos.
CBN Brasil.
É indústria de aço que produz com qualidade.
É varejo e atacado com a maior variedade.
Na Gravia sempre tem
bom negócio de verdade, onde você estiver.
No agro e na cidade.
A Gravia tem
no regalhão a cobertura.
A Gravia tem
o aço para a estrutura.
Então diz aí que solução você procura.
A Gravia tem
nas lojas, no site gravia.com ou no zap 61 3403 0403.
CBN Brasil.
Estamos de volta ao noticiário do Distrito Federal, agora em Brasília, 1h46. O laudo complementar do Instituto Médico Legal, solicitado pela defesa de Pedro Turra, manteve o entendimento de que os golpes dados pelo ex-piloto em Rodrigo Castanheira foram a causa da morte do jovem de 16 anos. O caso aconteceu em janeiro deste ano. Turra agrediu Rodrigo após uma briga em Vicente Pires. O adolescente ficou internado por 16 dias e morreu no dia 8 de fevereiro. O documento foi anexado ao processo após a defesa pedir em junho uma complementação da perícia médica para analisar a hipótese de que a morte de Rodrigo poderia ter sido consequência de negligência médica e não das agressões. Com o pedido, a Justiça suspendeu temporariamente o andamento do processo, que está em fase de decisão sobre a ida para a júri popular. Agora, a conclusão do novo laudo, cabe às partes do processo se manifestarem. Depois, o processo irá para o juiz decidir sobre a retomada desse processo. Segundo a defesa de Rodrigo Castanheira, ainda não há uma data para a volta da tramitação do processo. A defesa de Pedro Turra foi procurada, mas não se manifestou. E é claro que o espaço segue aberto. A Polícia Militar do Distrito Federal controlou uma briga generalizada após o Jogo do Brasil na noite de ontem em um restaurante no setor leste, na região do Gama. De acordo com os militares, ao chegarem no local, as agressões já haviam cessado, porém, durante o encaminhamento de 4 envolvidos à delegacia, 2 mulheres voltaram a se agredir. Elas foram separadas por populares e pelos policiais militares. Ainda durante o deslocamento, uma das conduzidas informou que estava passando mal e relatou falta de ar. A equipe a levou ao Hospital Regional do Gama, onde ela foi avaliada, mas recusou atendimento médico, sendo posteriormente liberada pela unidade hospitalar. Após a liberação, a mulher e os demais envolvidos foram conduzidos à 20ª Delegacia de Polícia para as providências cabíveis. As vítimas foram encaminhadas ao Instituto Médico Legal para a realização dos exames de corpo de delito. Conforme registrado na ocorrência, as partes informaram que não tinham interesse em representar criminalmente umas contra as outras. E antes de voltarmos ao nosso noticiário nacional, uma rápida informação do trânsito. Os motoristas que passam pelo Pistão Sul, neste momento, vão encontrar trânsito com bastante lentidão ali na altura do Taguatinga Shopping, no sentido centro de Taguatinga. A velocidade média dos veículos está na casa dos 20 km por hora. Não há registros de acidentes por lá. No sentido contrário, trânsito fluindo bem e na velocidade Cidade da Via. Já na Avenida Comercial Norte, quem segue também em direção ao centro de Taguatinga, nesse sentido que é único no local, o trânsito também com bastante retenção desde a altura da Praça do Bicalho. A velocidade média dos veículos na casa dos 15 km por hora, o trânsito passa a melhorar quando o motorista passa ali já próximo à Praça do DI. Depois, já próximo à Avenida das Palmeiras, a velocidade média dos veículos fica na casa dos 10 km por hora. Também não há registros de acidentes, mas aquela lentidão ali no local, pelo menos nesse horário. Agora é 1h50, nós vamos voltar ao Noticiário Nacional e logo mais eu volto com outras informações do DF.
CBN Brasil. O assunto é dinheiro, com Luiz Gustavo Medina.
O Teco Medina gravou o seu comentário, vamos ouvir.
Boa tarde, ouvintes do CBN Brasil. Segundona, uma ressaca daquelas, né? Imagino que aí para vocês também deva estar assim, uma derrota amarga de se engolir por aqui, mas a gente, enfim, tem uma boa notícia no Boletim Focus, né? Depois de quase 4 meses subindo a expectativa de inflação para esse ano, semana após semana, a gente finalmente teve uma mudança para baixo. No foco de hoje, a expectativa de inflação para esse ano saiu de 5,33 para 5,30. Parece pouco, mas o mais importante é a mudança de direção, né? Parou de subir, a gente estava preocupado de não saber até onde ia isso e parece que parou no 5,33. Vamos ver se agora consegue ir recuando semana após semana e quem sabe chegar ali perto do 4,5, que é onde precisa chegar. Não parece simples, parece um longo caminho, mas é para lá que o Banco Central está torcendo. Acho que a principal razão, evidentemente, é o fim da guerra, né? O preço do petróleo despencou lá fora, voltou ali para $70, a Petrobras aqui reduziu o preço da gasolina. A gente não sabe o quanto vai bater na bomba, né? Mas o fato é que o principal elefante, né, dessa sala de inflação saiu, né? Então a gente não tem mais essa grande pressão para administrar. Saíram dados semana passada do CAGED, da produção industrial também, mostrando que a economia está sim desacelerando, né? Ela deveria estar desacelerando se o governo não estivesse colocando mais dinheiro nela. A gente não sabe se o governo vai deixar a economia desacelerar ou não, mas o fato é que tem uma expectativa de que essa inflação, sim, caia um pouco mais, porque a economia talvez seja um pouco mais fraca no segundo semestre. Sobre a Selic, se manteve em 14%, indicando que a gente tem mais um corte pela frente, então deve ter um próximo corte na próxima reunião do Banco Central, aí ela ficaria parada até o final do ano, e aí, no próximo ano, independentemente de quem seja o governo, teria um espaço aí para cair mais 2%, encerrando em 12% no ano que vem. No PIB continua tudo igual, perspectiva de 2% de crescimento esse ano. Então foi uma pequena vitória num 24 horas de grande derrota, mas acho que é importante a gente mudar um pouco a perspectiva de que a inflação subia semana após semana e ninguém sabia onde ia parar, para talvez tenha atingido ali o pior momento das expectativas e agora a gente vai lidar com coisas melhores para frente. Quem sabe essa inflação aí não dá tempo ainda dela cair para baixo de 5 para esse ano, que dentro de todo o cenário seria uma grande vitória para todos.
Esse foi o comentário do Teco Medina. E agora temos, Cássia?
Intervalo.
Já voltamos.
CBN Brasil.
Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história. Há mais de 37 anos atuando com soluções de crédito, investimento, mercado de capitais, gestão de caixa, derivativos, comércio exterior e assessoria ESG. Busque por Banco BV e saiba mais.
Um resumo diário do comportamento do mercado financeiro, com os principais indicadores e as reações dos investidores. Valor Invest, com Gustavo Santos Ferreira, todos os dias, dentro do Ponto Final. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts.
CBN Brasil.
Torcedores de todo o Distrito Federal lamentaram a eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo. Cerca de 5 mil pessoas acompanharam a derrota em um mega telão montado na W3 Sul. Nem mesmo os lances de perigo do jogo foram suficientes para evitar a frustração dos torcedores. O clima de Copa fica agora adiado, quando o país, então, em 2027, recebe o Mundial Feminino.
A eliminação da seleção brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo frustrou os torcedores de Brasília. Em um dos principais pontos de transmissão da capital, mais de 5 mil pessoas acompanharam a derrota por 2-1 para a Noruega em um mega telão montado pelo Sesc na W3 Sul. O clima de festa deu lugar ao silêncio e à decepção após o apito final. Enquanto isso, outro ponto de concentração foi montado ao lado do estádio Mané Garrincha e reuniu milhares de pessoas. Durante a partida, a torcida viveu momentos de tensão. O pênalti desperdiçado por Bruno Guimarães deixou os torcedores incrédulos. Já nos acréscimos, comemoração pelo gol de pênalti de Neymar, mas não foi suficiente para evitar a eliminação e o adiamento do sonho do Hexa. Para o internacionalista João Marcos Soares, faltou vontade ao elenco brasileiro na partida.
É uma tristeza, né? A gente espera 4 anos, entra aquela ansiedade, aquela necessidade de começar a acreditar no Hexa, mas acontece, né? A gente viu que a seleção errou muito no primeiro tempo, perdemos o pênalti, e aí no fim, o cara lá, o Haaland, ele tem 2 bolas e nas últimas bolas que ele joga, ele mata o jogo, né? Então falta isso no Brasil, falta vontade pro Brasil nessa Copa.
Antes da bola rolar, a cidade já respirava o clima de Copa. A expectativa era grande pela possível entrada de Endrick, revelado na capital. Bares, restaurantes e espaços públicos ficaram lotados desde o início da tarde. O torcedor Silvano Silva, de 23 anos, estava confiante na seleção brasileira, mas reconhecia que a Noruega seria um adversário difícil.
Eu sou brasileiro, eu acredito no Brasil. Eu acho esse time muito bom. É a melhor safra da Noruega agora, né? Haaland, Odegaard, tipo assim, excelentes jogadores. É difícil. Mas se não pegar time bom, não ganha, né? Então, precisa.
Com a eliminação, o sonho do hexacampeonato fica adiado para 2030. Antes disso, porém, o Brasil voltará a respirar o clima de Copa em casa com a realização da Copa do Mundo Feminina de 2027, que terá Brasília entre as cidades sede, com jogos no estádio Mané Garrincha. Reportagem Igor Cardim.
Bom, e lembrando que apesar da eliminação de ontem para a Noruega, a Copa do Mundo continua e hoje a CBN transmite um jogaço aí das oitavas de final. Portugal e Espanha, logo mais às 16h. A abertura da transmissão começa às 15h30 aqui na Rádio CBN e o encerramento às 18h30 da noite. Então não perca a abertura completa de mais um grande duelo do Mundial. Agora 1h59, vamos voltar ao noticiário nacional e já tem informação aqui do DF.
CBN Brasil. CBN Brasil.
Cássio, antes de encerrar, queria dizer aos nossos ouvintes que o caso do jogador americano Fularim Balogun está na primeira página do New York Times. É a manchete ali na esquerda, na coluna da esquerda do New York Times. Estou aberto aqui com a página do New York Times Online. E aí diz o seguinte, o Trump disse que ele conseguiu rever a punição do jogador. Quer dizer, o próprio Trump dizendo que ele, de fato, conseguiu rever a punição do jogador, que estaria suspenso para o jogo de hoje contra a Bélgica por ter sido expulso no jogo anterior. E depois acrescenta o New York Times: Groenlândia, tarifas, OTAN e agora o futebol. O Trump sempre criando novos combates, novos desencontros com a Europa. E depois vem uma reportagem do Times, do New York Times, explicando a história toda da expulsão do jogo.